pessoas maravilhosas e demais pessoas! Está começando Calma, Gente Horrível, o seu podcast de reclamações semanais. Eu sou a Ana Roxo e estou aqui com a Rita Alves, que está entupida, já aviso.
Olá, peçonhas! É efeito, mas eu tô contente porque é efeito da Astra.
Uhum.
Não é Covaxin, é Astra.
Ai, sommelier do caralho. Com a Malu Rodrigues também entupida.
E aí, cambuta de filho da pata?
E com a Tati Fadel.
Oi.
Bom, dado o teor profundamente denso e cabeçudo dos últimos dois episódios, resolvemos fazer um apenas sobre cu. Mentira, eu queria que fosse só sobre cu, mas o pessoal achou muito específico, muito apertado, muito pequeno, e ampliamos para todos os palavrões.
Ô, Ana, desculpa interrompê-la, é que você falou sobre cu e eu lembrei de uma fala da minha mãe, que ela sempre diz: fulano não pode com o cu. E quer carregar sobre cu. que quer dizer sobre cu, gente? Pois vamos analisar isso.
A minha avó chamava aquele pedacinho do final do frango, assim, de sobrecu também. É isso que é sobrecu.
Ah.
Então a gente vai analisar isso, né? Com mais profundidade. Vamos analisar o cu com profundidade. Como Calma, Gente Horrível, uma mistura de conhecimento e cultura. Na primeira metade, vamos falar sobre a origem dos palavrões. Na segunda metade, sobre os palavrões que mais gostamos. Uma mariola, para quem descobrir qual que é o meu. E na terceira metade, vamos tentar aumentar o seu vocabulário, listando todos os palavrões que conhecemos. Vamos conseguir? Não vamos. Então, tirem os putinhos da sala, que as bocas sujas vão começar a falar.
O que é mariola? É aquele negócio que apita?
É um doce.
É um doce de banana, um doce de banana.
Um docinho.
Não sei o que é mariola, porra.
Mariola, pô, cringe do cacete. Não, mariola que é cringe, né?
Mariola que é cringe. É. A Rita pagou de geração Z agora.
Cringe é um xingamento?
Atualmente, sim, né?
É, depende a quem se refere.
Deixa eu falar que a gente recebeu o elogio esses dias.
Foi muito bom isso.
Que falaram que a gente é o
anti-mamilos.
O menino, pra descrever a gente, falou aquelas mulheres que falam um monte de palavrão, praticamente um anti-mamilos. Foi o melhor elogio que esse podcast já recebeu nos últimos anos. Então, muito obrigada. E aí, pra honrar, vamos falar de palavrão hoje.
Vamos. Tati, você pode começar com a parte intelectual?
Vamos para a Grécia, Tati?
O pior é que nós vamos para Roma hoje.
Ah!
Então, a primeira coisa é a seguinte. Definição de palavrão, segundo Aurélio, é uma palavra obscena ou grosseira. Lembrando que obsceno tem a ver com coisas que são tabus em relação à sexualidade.
Obscena é que está fora da cena, né? Que não pode ser levada para a cena.
Exatamente, olha só.
Fica aqui minha única contribuição interessante nesse podcast. O resto vai ser besteira só.
Os palavrões, ao que tudo indica, são tão antigos quanto a própria linguagem. Eles nascem junto com a linguagem. E expõe, isso que é o interessante, diferenças culturais. A grande parte dos palavrões em português, em espanhol e em francês são derivados, de fato, do latim. A gente tem palavrões na origem da língua, das línguas, né? E o que é considerado, como diz o Aurélio, uma palavra grosseira, obscena, depende fortemente do contexto de uso e da intenção de uso, talvez. Eu acho que isso vai aparecer várias vezes nesse programa. A gente entender que algo para ser ofensivo, para ser grosseiro, ele tem que ser usado em determinados contextos. Então, de repente, determinada palavra usada num contexto informal, ela não é considerada um palavrão já. E tem palavras que, usadas em contextos formais, pode ser bem inadequada, né? Inclusive, eu li uma pesquisa, porque tem uma bibliografia enorme sobre palavrões dentro da linguística. E não existe um dos estudos que eu li, a pessoa estudou palavrões em contexto universitário e tal, e um dos tópicos pesquisados era se existia uma diferença entre palavras ofensivas e palavrões. E, na verdade, não tem. As pessoas não conseguem identificar o que é uma palavra ofensiva e o que é um palavrão na língua.
Como assim?
Existem palavras que são ofensivas, mas podem não ser palavrões. Entende?
Ah, sim.
Não tem consenso. As pessoas não conseguem estabelecer um limite nessa definição. Para algumas pessoas, falar determinadas palavras como diabo, por exemplo, é um palavrão. E para outras, obviamente, diabo, para mim, por exemplo, diabo não é um palavrão.
Véi não gosta de desgraça, por exemplo. Você fala desgraça, pede velho. Meu Deus, que isso, menino? Na minha família é assim.
É, eu tinha uma amiga que não podia falar inferno, que ela falava, para de falar inferno, fica traindo o capeta.
Então, justamente porque o palavrão tá ligado a determinados contextos culturais, sejam contextos mais amplos, seja um contexto de educação familiar. Numa família religiosa, por exemplo, você falar o nome do diabo é um palavrão, é um tabu. Porque o palavrão ele tá ligado sempre a tabus. Qualquer palavrão em qualquer língua vai sempre ser uma palavra, né, ou uma expressão ligada a quatro áreas semânticas, né, quatro campos de significado. Isso é comum a todas as culturas, essas palavras ofensivas ligadas a esses quatro campos. Sexo e partes baixas, né? Excrementos ou secreções, às vezes algumas doenças também. Religião. E estigmas sociais ou raciais. E isso vai variando no tempo. Por exemplo, no inglês, há um tempo atrás, usar a expressão what the hell era um palavrão. Hoje, what the fuck é mais usado. Então, os palavrões também, o peso deles, hoje falar what the hell, já que a gente está em um contexto com menos religiosidade, é menos considerado palavrão do que um what the fuck, que hoje tá no campo do sexo, né? Tem esses deslocamentos também. Então, eu tava vendo numa matéria da BBC que, por exemplo, diabo, doente de câncer, cálice de santuário, não são palavras ofensivas em português, mas são em finlandês, holandês e pro canadense do Quebec. Olha só, cálice de santuário, que tá no campo religioso. Várias dos palavrões em países muito religiosos, eles são blasfêmias, na verdade. São ofensas a Deus. O italiano tem um dio cane, né? Um deus cão, que é chocante, assim. E já foi mais, hoje menos. Tem essas variações no tempo e tem variações de cultura. Depois, na última parte, eu fiz uma lista de ofensas em diversas culturas. Tá bem engraçado. Eu peguei aqui dois exemplos para vocês verem como essas palavras, esses palavrões, eles são antigos. Eu peguei dois epigramas de um poeta do século I, um poeta romano, chamado Marcial. Ele escrevia epigramas, que são esses poemas curtinhos, que eu achei bem divertidos, assim. Um deles fala assim, ó. Pobre faminto, Gélio casou com uma velha rica. Se ele tem comida, agora ela também, sua pica. Imagina isso no século I. E o outro, você depila peito, braços, pernas e apara em arco os pentelhos. Dolfela, Bieno, é para agradar a namorada. Mas e o cu depilado, para quem é? E o Bocage, que é um dos maiores poetas portugueses, é um poeta do século XVIII, tem uma poesia pornográfica enorme, super baixaria. Mas eu peguei aqui só o último terceto de um soneto dele, em que ele fala como ele quer que seja o epitáfio dele, né? Aquele escrito no túmulo. E ele quer que seja assim: aqui dorme Bocage, o putanheiro. Passou vida folgada e milagrosa. Comeu, bebeu, fodeu, sem ter dinheiro. Em alguns estudos recentes, assim, feitos seriamente em universidades.
Sei. Estudos comprovam
que, falar um palavrão aumenta a nossa força e nossa resistência à dor. Eles fizeram um experimento que era assim, deixar as pessoas colocarem a mão numa bacia com água congelando. Isso foi feito fora do Brasil. No Brasil, as pessoas tinham que carregar um peso. E aí, algumas pessoas tinham que ficar falando palavrão. No inglês era fuck, 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 fuck. As pessoas que falavam palavrões enquanto estavam com a mão na água gelada suportaram a dor por mais tempo do que as pessoas que não falaram palavrões. E também aguentaram carregar mais peso. Então, veja, é bom para o organismo. Aumenta a nossa força e nossa resistência à dor.
Ah, eu tenho clareza disso.
Eu tô pensando quando a gente dá aquelas topadas. Sabe quando quando seu dedinho e o dedo médio vão para uma numa quina?
No pé da cadeira.
Como não xingar nessa situação? Nem que você seja uma monja.
Exatamente. E aumenta a resistência à dor. Por isso que a gente sai gritando palavrões pela casa. Se é uma pessoa normal.
Eu que tenho filho, piso em peça de Lego, né? Aí, toda vez que eu piso em peça de Lego aqui, é um Porra, puta que pariu. E o Raul agora tá repetindo, então eu tô tendo que dar uma controlada.
E tem uma outra coisa, essa eu achei super interessante. Que os palavrões, eles não são palavras normais. Eles não são processados na mesma parte do cérebro que o resto da linguagem comum que a gente usa pra descrever o mundo, pra falar sobre o mundo, e que não tem palavrões. Os palavrões, eles são processados no nosso sistema límbico, que é o responsável pelas funções corporais básicas, como respiração, batimento cardíaco. Ou seja, palavrão, ele tá numa área ligada a instinto, quase. Ligada a...
É primitivo,
é primitivo,
né?
Ele é primitivo. O processamento do palavrão...
É reptiliano, é isso. Palavrão é reptiliano.
Eu achei isso bem legal também. E aí, a gente tem que lembrar o seguinte... Que os palavrões, sendo palavras da língua, eles têm um sentido que é denotativo, que é o sentido que é próprio da palavra, aquele sentido inicial do dicionário, e um sentido conotativo, que é o sentido figurado. Existe uma diferença na percepção dos palavrões quando eles estão sendo usados no seu sentido literal, no seu sentido figurado. Então, por exemplo, cacete. Cacete é um porrete, um tipo de um porrete. É diferente eu falar cacete ou caralho me referindo ao pênis ou não me referindo ao pênis e usando apenas como uma expressão intensificadora do que eu quero falar. Tem uma relação. Inclusive, puta, por exemplo, a gente não necessariamente usa se referindo a mulheres que obtêm a vida vendendo seu corpo. Né? A gente usa puta com outro sentido. Existe também uma diferença na percepção de se é palavrão e se não é palavrão em grau de ofensividade, a depender se você está usando no sentido próprio ou no sentido não próprio daquela palavra. Por exemplo, eu falar eu pisei na bosta é menos ofensivo do que falar você é um bosta, óbvio. Embora a palavra seja a mesma, ela é percebida como um palavrão quando ela está usada com uma intencionalidade ofensiva do que simplesmente quando eu estou usando para descrever algo que aconteceu. Porque os palavrões, eles têm sido usados recentemente, ou talvez desde sempre, não sei.
Recentemente, nos últimos 6 mil anos.
É, nos últimos 6 mil anos. Não, cara, quando a gente fala que é antigo mesmo, é antigo em Pompeia, por exemplo, que teve várias paredes de banhos públicos e tal preservadas, né, depois da explosão lá do vulcão, do Vesúvio, teve gente que foi lá e viu as pichações nos muros dos banhos públicos de Pompeia, um monte de obscenidade, um monte de palavrão, desenho de pinto, sabe? Isso é constante na humanidade. Nos acampamentos dos trabalhadores egípcios, por exemplo, tem um monte de coisa, cara. Um monte de desenhos e escritas obscenas.
Então, quer dizer que escrever besteira em banheiro público não é novidade nenhuma.
Não. É um dado humano, assim. Acho que desde a existência dos banheiros públicos, né?
É, e eu imagino também que o pessoal de Pompeia, quando viu o vulcão vindo, né? Uhum. O tanto de lava vindo, falou assim, ai meu Deus, e agora? O que faremos, né? Saiu, porra, corre, caralhada de gente, corre.
Basicamente.
Fudeu, galera! Então,
fudeu! Tomei no cu!
Justamente porque os palavrões, eles são, na maior parte das vezes, a menos quando de fato você está xingando alguém, eles são usados como interjeições, do tipo... Interjeições são aquela classe de palavras que expressam sentimentos, assim, primários, tipo... Ai,
eita.
Ui, ó, a, eita... Né? Então a gente fala um porra, é uma interjeição, não tem. Quando você fala porra, nossa, porra, você não tá se referindo ao sêmen, entendeu? A não ser que você seja muito esquisito. Mas...
É, nunca me vem à mente essa cena, não.
Assim, quando você fala um puta que pariu, você não tá pensando, olha, você nasceu de uma prostituta, né? Você não tá pensando, os palavrões, eles perdem o sentido original, né? Por isso que a gente fala, e atualmente tem sido muito discutido a quantidade de misoginia ou de homofobia que tem nos palavrões, mas só tem esse sentido, talvez... tenha um sentido, obviamente, misógino, homofóbico e tal. Quando a gente pensa na origem literal daquelas expressões, mas o uso não necessariamente é misógino ou homofóbico, porque são palavras das quais ficou mais ou menos a casca. Ficou a sequência linguística e não ficou o sentido. Não ficou o sentido original. Esse sentido foi preenchido por uma outra coisa que não tem mais o componente ou misógino ou homofóbico.
É, então, porque muita gente critica quando a gente fala, ah, vai tomar no cu. Ah, não pode falar isso, que isso é um xingamento homofóbico.
É, ou mesmo arrombado, que eu adoro, também já falaram. Ah,
é, pra mim, assim, o top, top dos palavrões é arrombado. Maravilhoso.
Até você xingar alguém de filha da puta, por exemplo, e falar, nossa, você não tá xingando a pessoa, você está xingando a mãe da pessoa, que, obviamente, é uma ofensa misógina e tal. É, na sua origem, nasce de uma cultura em que ofender a mãe e dizer que a mãe é prostituta, etc., é pesado. Em certas culturas, esses xingamentos familiares são importantes. Tem algumas culturas que ofender o pai é pior do que ofender a mãe, enfim. Mas eu acho que a gente deve levar em consideração a ideia de que as palavras estão esvaziadas desse sentido. Quando você manda alguém tomar no cu, você não está falando para ela ficar de quatro, comprar um KY e levar um pênis no seu ânus, né? Você
até
tá
porque
isso
pode ser bem gostoso para várias pessoas, então tudo bem. Mas
exatamente.
É que eu até tinha colocado essa pergunta aí, eu nunca sei me posicionar direito, assim, né? Porque tem pessoas que querem falar, ai, em vez de falar a puta que pariu, ou fala do puto que fugiu. Mas, gente, não vai pegar nunca o puto que fugiu. Desculpa, avisar vocês. Desculpa.
Não tem graça! Ah, desculpa, não... gente! Ah.
Vamos inventar outra coisa, porque senão fica parecendo, sabe, tipo mandiopiri. Não faz jus ao...
que é isso?
É catupiri de mandioca, sabe? Fica parecendo umas coisas nomes esquisitas, assim, né?
Eu vi um artigo tão engraçado de um pastor que fez uma lista de xingamentos crentes, né? Para evitar que a pessoa fale palavrão e não sei o quê, xingamentos crentes, muito engraçado. Muito engraçado.
Minha prima, teve uma época que ela frequentava igreja evangélica, e aí na igreja dela, sabe aquela coisa de inveja branca? Que as pessoas falam, ah, a inveja branca é a inveja que não tem maldade. Aí na igreja dela pensava, inveja gospel.
Ai, meu Deus.
É, daí são xingamentos bíblicos, você bebeu na fonte de não sei o quê, filho de Jezebel.
É,
sabe uma
tem...
Filho de Jezebel eu vou usar.
É.
Quando eu morava no Nordeste, a mãe de uma amiga minha chamava... os moleques da rua, esses fariseus ficam fazendo barulho aqui.
Aliás, acho que os melhores xingamentos estão na nossa região mesmo.
Total. Filho de uma ronquefusse, eu aprendi lá.
Então, mas é que eu acho que pra xingar é um grande problema quando você xinga e a pessoa não entende, né? Então, nesse sentido, puta que pariu, o vai a merda, o vai tomar no cu, eles são bem assim...
É simples, né?
É simples, todo mundo sabe do que está falando, né? Todo mundo sabe, não é segredo pra ninguém, que eu sou boca suja pra caralho. Mas a Tati deu um estudo sério, mas eu li um estudos comprovam que quem fala palavrão é mais inteligente, mais honesto. E que o hábito de falar palavrões é um sinal de força retórica. E quem conseguia xingar o maior número de vezes em um minuto também apresentava a pontuação mais elevada num teste de QI. Que estudos que são esses? Aquele mesmo do Dataku, né? Que eu estou usando apenas para viés de confirmação, porque eu quero dizer que porque eu falo palavrão, eu sou o ápice da inteligência. E eu adoro metodologias com pesquisa que só fazem confirmar o que eu quero que confirme. Então, estudos confirmam. Bom, obviamente isso não deve ser verdade, porque o Bolsonaro é boca suja pra caralho e não consegue juntar cu com bunda, né? A inteligência dele, assim, cu e bunda pra ele, onde fica o cu, não sei, né? É muito difícil ali.
No caso dele, na boca, né?
A gente tem também o exemplo do Olavo de Carvalho, que aliás está aqui no Brasil agora. Ele deve estar sondando o Caetano, pra vocês saberem o quê. Caetano, tá tudo bem? Caetano, você tá com medo? E o Olavo de Carvalho fala palavrão pra caralho também. E que no caso dele, eu não acho que é falta de inteligência, é falta de caráter. Mas eu entendo o palavrão como um... Tem bastante retórica, né? As pessoas ouvem quando você solta um cu no meio. É por isso que eu uso também, né? E eu acho isso, eu ia fazer essas ponderações da Tati aí, que tem coisas que elas perdem o sentido, né? Quando você fala assim, vai se fuder, você não tá mandando a pessoa aí se masturbar, né? Você tá mandando ela pra um lugar ruim, e se masturbar é legal. Então, a coisa não é, né? Não tem mais a ver com esse sentido. Bom, agora eu vou falar de cu, dá licença que é o meu momento. Vocês sabiam que a existência ou não de cu, ou do orifício anal, é uma marca evolutiva importante dos seres vivos? É, porque ter cu significa que tem um sistema digestório mais complexo e permite os animais serem maiores ou ocuparem outros espaços. Por exemplo...
Quem tem cu dominou a terra,
sim, se não fosse o cu, não dominava a terra. É isso que acontece. Porque, por exemplo, o Bob Esponja, por ser uma esponja, não tem cu. E por isso que ele só vive no mar.
Adoro referências eruditas.
Por isso que o Bob Esponja só vive no mar, porque não tem cu. Ele não tem sistema digestório. Ele caga, não dá nem pra dizer que ele caga, entendeu? Porque é tudo unicelular lá. O cu é definidor de uma linhagem evolutiva. Todos os animais que têm cu têm um ancestral em comum, que foi o primeiro ser vivo a ter cu e, portanto, a ter medo. Certo? E também...
Eu vou fazer um parênteses aqui, tá? Você falou que são unicelulares, mas o Bob Esponja não é unicelular.
Que você não... Eu vou ter que explicar como que funciona uma esponja. A esponja... Não, mas... Deixa, agora eu vou explicar! A esponja, ela é multicelular, mas a digestão dela se dá no nível unicelular, tá? Então, o que acontece? Entra lá o aminoácido lá dentro, é uma celulinha que pega ele, digere e devolve para aquele buraco lá do meio, que não é nem cu nem boca. Tem outro nome que agora não vou procurar, porque já foi demais aqui, né? Então.
Entendi.
Olha aí, pra quem achou que não ia sair nada desse episódio, deve ter uma aula de biologia agora.
A gente tá falando até fisiologia das esponjas, olha só. Você é demais.
E eu quero dizer que o Bob Esponja, calça quadrada, não tem cu. Por que que ele usa calça se ele não tem cu? Fica aí o questionamento, né? E eu também queria dizer outra informação que eu trago aqui pra você, que é pra contrariar o Levi Fidelix... Tá? O desenvolvimento do cu está sim ligado ao desenvolvimento do aparelho reprodutor. Tanto que em muitas espécies o orifício é o mesmo, tá? Em aves, anfíbios, répteis, alguns peixes e nos monotremados, que são os...
Aê! Ornitorrincos!
Ornitorrincos, Tati! Tati é louca por ornitorrinco. Nesses animais, o cu é mesclado com as terminações do aparato genital e urinário. Então, é o mesmo orifício, conhecido como cloaca, serve para fazer xixi, fazer cocô, mas também para acasalamento e para pôr ovo. Cloaca é cu? É cu também. Também é cu e outras muitas coisas. Cloaca é multifuncional. Bom, então, dada a importância do cu, por que é tão tabu falar de cu? Gente, normalizem o cu. Todo mundo tem cu. É a única coisa que todo mundo tem.
Mas você já falou isso uma vez, Ana, de como, assim, historicamente, em todas as épocas, inclusive é alvo do humor, todas as partes baixas e líquidos, secreções, né, merda, pusa, etc. Todas essas coisas que são, de alguma maneira, desagradáveis e da ordem do privado, né, não do público.
Mas pus, por exemplo, não é palavrão, e cu é. E merda também é. Então, isso tem a ver, na verdade, com as funções básicas do ser humano. Sexo e...
Sexo e excreções, né? Excreções, não secreções.
Secreções, lágrimas seria palavrão.
Então, isso, por exemplo, nos dois poeminhas que eu li, lá do Marcial, a ideia da pica e do cu estão lá desde o século I, e você vai ver até poemas anteriores, textos anteriores, é baixo, é considerado baixo. Não, não é usado numa linguagem cotidiana, assim, comum.
E eu acho assim, essa coisa de tá ligado com a ofensa, né? A gente usa palavrão para ofender, mas palavrão necessariamente ofende? Ainda ofende palavrão, gente? Eu tô fazendo uma pergunta séria, assim...
Então, depende do contexto. Eu acho que depende daí da intencionalidade com que você fala.
É, então, é que eu acho muito louco um mundo onde genocida ofende menos que arrombado, entendeu? Então, assim, prevaricador ou filha da puta? Filha da puta é mais ofensivo, mas, na verdade, prevaricar é muito pior, né? E eu tenho outra questão que é a seguinte... Qualquer palavra, dependendo da entonação, pode se referir a uma parte pudenta do ser humano, entendeu? Qualquer palavra, eu puxei a lista aqui de sinônimos, tem umas que são fofas, mas vocês referem. Por exemplo, se eu falar assim, vem cá que você vai ver a esfirrona, vem... Pronto, eu já sexualizei esse filho, entendeu? Você pode falar qualquer palavra. Então, tem uma questão da intencionalidade. E o contrário também é verdadeiro. Porque, por exemplo, a minha mãe, nisso, viu, Malu? Quando ela pisava em Lego, pra não falar palavrão, ela gostava muito de falar catsu. Aí, pra não falar catsu, ela fala... E ela fala até hoje, ela fala cápsula. Entendeu? Que tem um tema, mas não é. E tem a variação dela também. Ai, capsuleta, também vai.
Ou então falar, Ana, aqueles palavrões de criança, né? Pé de criança, que nem sua mãe fala. falava, vai pra ponte que partiu.
Não, a minha mãe...
É, vai tomate cru. Tomate cru.
A minha mãe também fala, o equivalente de vai a merda é vai chupar prego, sabe assim? Não tem a mesma força, mas, né? Então, Malu, fica aí a dica, você pode falar essas coisas.
Eu sou muito defensora dos palavrões e eu, desde que o Raul nasceu, assim, eu falei aquilo, eu falei meio brincando, porque eu não tenho problema de falar palavrão perto dele. Assim, quando ele cresceu mais um pouquinho, eu vou ter só que explicar pra ele que, assim, que foi a mesma coisa que a minha mãe falou pra mim. Dentro de casa, pra mim, tudo bem, mas não vai falar pros outros porque você vai ofender as pessoas. Na escola, não fala na escola, não fala pra professora, não fala pros coleguinhas. Então, eu tinha total liberdade pra falar palavrão perto da minha mãe, ela não brigava nem nada, mas não podia falar na escola pra ninguém, né? Óbvio que depois você vira adolescente, muda um pouco isso, você fala palavrão com os amigos, mas é em outro contexto, assim. Mas eu sou defensora dos palavrões, inclusive, eu acho completamente equivocado pra você dizer, ah, fala muito palavrão porque não tem vocabulário. Isso é ridículo. Primeiro que o palavrão não tá aí pra somar no seu vocabulário, ele é pra... É um sentimento. Então, você pensa assim, primeiro vai se fuder, entendeu? Ele é um sentimento, ele traz a carga de sentimento necessário que você quer para aquela explicação, para aquela frase que você está dizendo, para aquele. Entendeu? É para isso que serve o palavrão. A gente fala, tem muitos podcasts, obviamente, episódios sérios aqui e tal, e a gente fala muito palavrão também. E você vê que as pessoas gostam quando a gente começa a falar muito palavrão, porque a gente tá muito puta explicando alguma coisa, porque isso, a partir desse momento, as pessoas entendem tudo. De qualquer classe social, de qualquer idade, não importa. Então, por exemplo, uma frase que a gente gosta muito de usar, a gente cita muito essa frase do Paulo Freire, que é, quando a educação não é transformadora, o sonho do oprimido é ser opressor. Você fala isso pra pessoa, a pessoa, tá, ok. Se você virar e falar pra pessoa, ah, mas a bonita agora tá se achando, quer enfiar no cu dos outros, todo mundo vai entender. Isso todo mundo vai entender. Então, assim, o palavrão ele tem que ser universalizado, inclusive nos ambientes acadêmicos, entendeu? Você não tem que falar para a pessoa que não tem estudos, que não comprova a eficácia da cloroquina. Você tem que dizer, filho da puta, se tomar essa merda vai morrer. É isso, entendeu? Aí todo mundo entende.
Não, mas isso não precisa ser no ambiente acadêmico também, peraí, né?
Não, assim, qualquer ambiente. Tem que normalizar o uso do palavrão. Não é até para as pessoas pararem de ficar ofendidinhas, assim, as pessoas ficam muito ofendidas.
Mas ele já tá normalizado, gente.
É, a Ana tava falando de se palavrão ofende ou não. Eu não me ofendo com palavrão. É, mesmo que as pessoas digam pra mim, né? Ah, vai se fuder, Malu. Eu falo, ah, vai se fuder você, assim, muito tranquilamente. Eu acho que tá muito tranquilo isso. Mas eu, por exemplo, já acho que quando o presidente da República, esse atual, né? Esse genocida desgraçado, fala, me irrita. Mas eu acho que é porque não tem a ver com o fato dele falar palavrão. Eu acho que é o contexto todo, entendeu? Da coisa. Eu sei que ele tá falando palavrão porque ele é muito burro. Porque ele é um grosseiro, porque ele é um estúpido, um boçal.
Não é o palavrão que irrita, é a pessoa, né? Assim,
é ele
porque
falando.
Qualquer coisa que ele faça, ele vai irritar.
Sim, porque o Lula Exatamente. Fala. O Lula falou pro Fernando Moraes, quando você vai terminar a porra do livro? Eu falei, ai, que lindo, Lula.
Exato. Aí você tá, que bonitinho. É, exato.
Tem uma outra coisa, a situação em que se fala. Então, Lula falando isso para o Fernando Moraes, uma conversa entre amigos, informal, é uma coisa. O sujeito está falando em público, numa live, quer dizer, ele está no papel... Eu nunca vi o Lula falando como presidente da República, que é um cargo que tem um conjunto de protocolos.
Exato, falou tudo. Isso.
Tem que ser seguido, os protocolos... Tem que ser seguido, gente. Não tem como.
Assim, me dá uma vergonha, porque eu sei que é um presidente. Então, tudo que ele fala tem peso internacional, inclusive, sabe? Aí você vê que o cara não tem a capacidade de formular uma frase sem... Enfim, mas eu acho assim, falando sério, eu acho que é do dia a dia... Não, acho que é bobagem se ofender com palavrão, sabe? Eu entendo algumas pessoas...
Não, tem que se ofender se a pessoa tá querendo te ofender, entendeu?
Não,
mas se você fala
exato,
assim...
Exato, exato.
Nossa, Calma, Gente Horrível é um puta podcast. Ninguém tá achando... ninguém tá achando que tá chamando a gente de puta. Segundo, ninguém tá... Entendeu? Ninguém tá achando que tem um palavrão aí no meio. Eu tinha uma tia que falava assim, quando eu falava palavrão, ela falava, meus ouvidos sangram, sabe? Mas era super católica, mas é isso, né? Minha avó também não gostava que eu falasse babá. Babaca, pelo que eu entendi, babaca antigamente era buceta. Perdeu esse sentido também.
Era, eu li isso aí, é verdade, era mesmo. Na minha família a gente não podia falar desgraça, a minha mãe até hoje não gosta muito dessa palavra, porque tinha todo um negócio que atraía o mal, sabe? Porque é uma coisa, desgraça é é sem graça, né? Sem luz, sem, sem...
Tem palavras que são tabus mesmo. Por exemplo, câncer. Eu lembro quando eu fiquei doente, lá em Monte Sião, onde eu trabalhava, os funcionários não falavam o nome da doença. Que nem falar o nome do diabo, invoca o diabo. Falar desgraça, atrai. Falar câncer. Há um tempo atrás, chamar alguém de lazarento era...
chamar de leproso.
De leproso. Leproso,
quer dizer, você usava também nomes de doenças muito estigmatizadas, que nem coisas que a gente não fala hoje mais. Por exemplo, retardado. Palavras que, quando eu era criança, era comum chamar pessoas de mongoloide, por exemplo. Hoje, a gente não fala mais isso porque se refere a um grupo de pessoas estigmatizadas já socialmente.
É, eu não falo, mas eu penso, às vezes, fazer o quê? É um hábito que precisa ser modificado, mas eu, às vezes vem a palavra vem, aí eu falo, ops, não pode, aí eu me contenho.
Mas é que essas palavras não deu tempo, não tem uma mudança. Quando você tá chamando alguém de retardado, você tá chamando de retardado mesmo. Não é que nem quando você fala assim, ai, seu filho da puta, que você não tá chamando a pessoa de...
Não tá a casca da palavra só, ainda está o sentido, que é um sentido ofensivo, de fato, para pessoas que têm deficiências intelectuais, entendeu? Eu acho que essa é a diferença.
Eu usava muito a palavra retardada, chamava muitas pessoas de retardada e nunca tinha parado para pensar nesse contexto de ofender as pessoas e tal.
Ah, mas eu queria ofendê-las mesmo.
Eu queria dizer só assim, ah, retardado, que é esse o sentido da palavra mesmo, né? Você não tem capacidade de pensar rápido, você é atrasado. E aí agora, de uns anos pra cá, eu parei de usar, assim, é igual a Rita. Eu penso às vezes, mas dá aquele tempo, e aí eu falo, eu não vou falar isso, eu não vou escrever isso. Porque é isso, né, gente? A gente vai
aprendendo.
Vai aprendendo e tal.
Porque você pode querer ofender, Rita. Sim, a intenção é ofender. O problema é que você usando isso, você está contribuindo para a estigmatização de um grupo que luta para ser estigmatizado. Por exemplo, a mãe de uma criança com síndrome de Down, por exemplo. Porra, tá lutando pra caramba para ter inclusão, para ter um monte de coisa. Você vai chamar alguém de mongoloide de forma ofensiva.
Mas é que nem Down mais se chama de mongoloide, né? Que também já era... Enfim, já é foda esse nome também.
Pois é, horrível. Péssimo. Horrível.
Mas isso nem é palavrão, né, gente?
Não, não é. Mas aí que tá a diferença entre o ofensivo...
É ofensivo, né?
Entre o ofensivo e o palavrão. O palavrão não necessariamente é ofensivo.
Agora, sabe o que eu detesto falando em ofensa? Quando você fala assim, ai, o Bolsonaro é um burro. Ai, por favor, não ofenda os burros. Ah, gente, que caralho! Vão tomar no cu, não vai sobrar nada pra falar. Porra, que saco!
É, você fala, ai, esse animal, ai, não ofenda os animais.
Mas as pessoas não falam isso de uma maneira irônica?
É a gente chata, né?
Não, tem gente chata pra caralho.
Nossa.
Inclusive, também, daqui a pouco não vai poder chamar de chato, porque, ai, não ofenda os chatos. Porra, mas é chato! Cara, é chato, não posso falar que é chato, é chato!
A gente tem que falar a verdade, às vezes. Tá muito leite com pera esse negócio, sabe? Às vezes é burro mesmo, a gente tem que falar.
E aí, caralho, já contribuiu nessa merda, porra? Não, filho da puta. Mentira, gente, vamos lá. Vocês sabem que vocês podem contribuir lindamente de três maneiras com a gente, né? Você pode fazer um Pix usando a chave que é o nosso e-mail, calmagenteorrível@gmail.com. Pode usar o aplicativo PicPay, é só procurar Calma Gente Horrível, ou se cadastrar no Catarse, www.catarse.me/calmagenteorrível. Não esquece de seguir a gente nos agregadores e nas redes sociais.
Quais são os seus palavrões preferidos, Rita?
Ah, eu gosto muito de falar arrombado. É muito maravilhoso, sai do fundo da alma, sabe? Ai, seu arrombado! Ai, é tão gostosinho. Me sinto imediatamente bem depois de falar arrombado.
E arrombado é engraçado porque, assim, ele só é palavrão se ele tem um sujeito oculto aí, né? Porque é um cu arrombado, porque você não tá chamando a pessoa de cofre arrombado. Senão, a não ser que você fale, ah, esse é o cofre! Que daí você tá chamando cofre de cu, enfim. Mas vocês entenderam, arrombado tem um sentido que é usado, digamos assim, normalmente. Mas quando você chama a pessoa de arrombado, tem o cu oculto ali, né?
Sujeito oculto, cu. Você pode usar isso nas suas provas de português. O que você acha, Tati?
Nossa, se eu quiser ser demitida, vai ser fácil.
Quando você fala arrombado, quem é o sujeito oculto?
Gosto muito de caralho, uso com muita frequência. Não é que eu gosto muito, é que...
Essa frase deslocada fica bonita, hein?
Gosto muito de caralho.
Não tira o caralho da boca.
É, então, quando eu vejo, já tô falando, entendeu? Tipo, ai, caralho, que merda. Falo vários palavrões, mas o caralho tá sempre ali. Os outros variam.
A Rita fala muito caralho. Quando eu ia dormir na casa dela, você acorda, não é bom dia, caralho.
Caralho, esse cachorro tá latindo muito hoje, porra. Mas eu sou uma pessoa tranquila, viu? Eu acho. Justamente porque tem esses artifícios aí.
Rita tranquila, porque fala palavrão, né?
Sim, dá uma tranquilidade. E o foda e suas variações, o foda-se, eu só tenho essa pele porque eu teclo muito essa letrinha aí do foda-se pra muita coisa. Eu tenho estágios, né? Primeiro eu fico preocupada com a merda. Putz, tô vendo que a merda tá vindo. Meu Deus, ela tá vindo. Aí eu já fico toda louca. Aí quando a merda chega, eu vou lá e aperto o foda-se. Por quê? O que eu posso fazer? Não é verdade? Quando eu posso controlar, eu controlo. Quando não dá, eu falo, bom, então foda-se, vamos deixar essa merda rolar. Amo foda-se, tem uma plaquinha em casa, inclusive, com essa linda palavra. Também foda, você é foda, sabe? Eu uso muito isso. Fulano é fodástico. Todas as variações de foda.
As variações são
não,
ótimas.
E o bom é que foda é uma palavra que você pode tanto estar xingando quanto elogiando, né?
É que nem puta, gente. É. Um dos estudos que eu li para fazer o podcast falava era um estudo do uso do foda em contexto escolar. Olha só.
Porra, por exemplo, ela também vai depender do contexto da entonação que você usar, né? Se você falar assim, porra, você não gostou, puto, tá ruim. Né? Agora, se você falar assim, porra, pode ser bom.
Exato. Isso é tão interessante, né? Você pensar o quanto a palavra em si, ela não significa. O que significa é o entorno da palavra, por exemplo, a entonação. É muito interessante do ponto de vista linguístico isso.
E é bem isso mesmo, tipo, fudeu. Nossa, fudeu. Pô, fudeu é um negócio bom, né? Mas nesse sentido, é uma desgraça que aconteceu. Tipo, a desgraça que nós estamos hoje. Nossa, fudeu demais.
Nossa, Bolsonaro fudeu o Brasil. Literalmente, metaforicamente, fudeu mesmo. Ô, Tati, você não fala muito palavrão, né?
Não, não falo. Eu falo mais ou menos, falo os básicos, eu falo porra, falo pra caralho. Eu evito um pouco, porque às vezes, dependendo do lugar que eu trabalho, existe uma solicitação das direções de escola e tal pra evitar falar palavrão em sala de aula, considerando a diversidade ali dos alunos, basicamente alunos evangélicos que podem se ofender. E eu acho também que tem um certo protocolo mesmo, entendeu? Também na sala de aula.
É porque os dois palavrão que você pôs aqui é quase pueril.
É.
Várias vezes eu uso cuzão, eu gosto de chamar as pessoas de cuzão. Acho que cuzão diz tudo,
cuzão é gostoso.
É covarde, medroso, fez coisas... Não tem uma palavra que substitua, que tenha amplitude de significados. E eu tenho usado frequentemente cagado, o adjetivo. É tipo um programa cagado, uma prova cagada, sabe? Uma coisa. Eu acho. Acho
não,
bacana,
é quase pueril, acho. Coitadinha. É tão doce, Tati.
Mas uso puta, por exemplo. Nossa, uma puta questão. Nossa, você é uma puta pessoa, um puta escritor. Mas eu acho que isso de fato perdeu. Mas eu não xingo muito, não.
Você não pragueja, né?
Eu não praguejo, não.
Eu nossa, também quase não praguejo.
Sou campeã das pragas, puta que
cara.
E eu já disse aqui, eu tentei já tomar mais cuidado com isso, porque eu já falei pra vocês, né? Que eu sou ateia, mas porém, entretanto, quando falo algumas coisas pra mim, eu fico, epa, que já me falaram que eu tenho boca de praga. Então aí, eu fico meio assim, entendeu? Então, melhor eu não falar, melhor não pensar nisso.
Então você para, por favor, de falar que o Bolsonaro vai ganhar. Você pode ficar quietinho?
Cala a boca.
Calar essa caralha dessa boca.
Ai, peraí, deixa eu bater na madeira. 1, 2, 3.
Pra xingar, eu gosto mesmo de arrombado do caralho, sabe? Já me falaram que não é pra ficar falando arrombado, porque é... Mas não, gente, não tem... Olha como preenche a boca, arrombado.
Mas por que não pode falar arrombado? Essa problematização eu desconheço.
Porque é homofóbico.
Da pessoa tem a ver com estupro, tem a ver com...
Ah, gente, não estraga o meu xingamento predileto.
É, então, eu tô com um problema de desapegado arrombado, desculpa, eu vou ter que usar. Eu gosto muito da versão feminina também de nessa caralha, gosto de nessa caralha, sabe? Não tem um dia de paz nessa caralha. E eu gosto da especificidade de vai tomar no meio do olho do seu cu, sabe? Eu acho longo, eu acho sonoro, acho específico, acho localizado, eu gosto disso, eu gosto.
Desabafa bem também.
Desabafa, porque às vezes você precisa de uma frase mais comprida, assim, pra acabar. Saber toda a sua raiva.
Eu acho, assim, igual a gente tava falando, eu acho que merda e porra nem é mais palavrão, né? Então nem conta, virou vírgula já. Eu gosto muito de usar palavrões, assim, pra trocar, pra servir de advérbio, assim. Tinha muita gente. Não tinha muita gente, não diz nada. Tinha uma caralhada de gente. Aí você sabe que tava lotado. Eu gosto muito de onde é tal lugar. Se a pessoa responder é longe, não dá a dimensão da coisa. É longe pra caralho.
É na casa do caralho, você sabe.
Na casa do caralho. Aí você sabe. Então eu gosto muito de usar o palavrão pra dar dimensão das coisas, assim. É, você tá procurando alguma coisa, fala, cadê meu celular? Gente, ninguém vai nem olhar pra sua cara. Agora chega e fala, cadê a porra do caralho, da buceta, do cu do meu celular que tava aqui nessa merda? Gente, um grupo de busca é formado na hora pra te ajudar a achar o celular.
Mas vocês já perceberam que a gente fala muito mais caralho do que buceta? Pra mim, parece que buceta pega muito mais mal. Porque eu adoro, por exemplo, falar, nossa, Ozi...
Buceta é muito mais pesada, eu acho.
Não é, não, gente? Sei por quando quê? Eu falo assim, por exemplo, nossa, o trânsito tava embucetado, pega super mal.
E engraçado que eu tinha um namoradinho que falava buceta, e eu falava, meu, não fala buceta. Aí depois eu fiquei treinando falar buceta, porque eu falei, ó, vou ter que desmistificar essa porra, por que que eu posso falar caralho, porra, etc, e não falo buceta. E aí eu passei a falar buceta, mas não é uma coisa que eu falo com frequência também, não.
Os genitais femininos, eles são mais tabu do que os masculinos. O masculino é exibido, né? O feminino é resguardado de alguma maneira. Agora,
mas também não é casa... buceta, caralho. Vamos estudar a
fonética.
É a fonética?
Escuta, tem um estudo desses que eu vi que não deu tempo de eu ler, mas que estudava isso.
Sério?
Que algumas sequências sonoras são mais adequadas,
então,
para a palavra.
Acho que
você
é
fala
isso.
Por conta da sequência sonora.
Eu acho que quando tem R, é legal.
Buceta. Caralho, sabe? É pra fora.
Mas sabe que quando você fala vai pra casa do caralho é o cu ou a buceta, né?
Ah,
depende da sua
Tati.
Preferência.
A Tati sempre tão inspiradora.
Pode ser a boca também.
E o Machado de Assis usa buceta várias vezes, né?
Mas no sentido de bolsinha pequena forrada de couro.
De bolsinha pequena, buceta de Pandora.
Boceta,
ele fala uma vez.
Né?
É buceta.
Mas é que vem daí mesmo.
Vem daí, é uma pequena bolsa. É muito engraçado isso. Você vê como as palavras usadas para designar o genital masculino são todas palavras que têm a ver com instrumentos de agressão.
É, mesmo porra era o nome de um...
De uma bengala.
Não, aquele bastão de madeira com prego na ponta, que é a porra.
É de porrete?
É, porrete vem daí, uma porra pequena.
É, exatamente. E das mulheres é tudo bolsa, vagina. Vagina significa uma bainha, né? Para a espada. São armas.
Caralho, tem aquele negócio do navio, né? Que era um...
Era uma cestinha que ficava no alto do mastro de um navio.
Isso,
né?
Tem tudo a ver com isso, né? Mastro e pau. E...
Não, eu li que o termo vem do latim caráculo, que é o diminutivo de carax, que é uma... Significa estaca ou pau. Aliás, pau é outra coisa que ninguém mais fala no sentido de pau mesmo, de pedaço de madeira, né? Pau é pinto. E pinto também, agora eu tenho um monte de galinha aqui.
Pinto,
você fala dos pintinhos? É tudo os pintos?
Eu gosto de usar meu pau de óculos. Eu gosto dessa expressão.
Eu gosto de caralho de asa. Caralho de asa, eu gosto. Ai,
caralho
de asa. Eu gosto.
Escuta, em Indaiatuba tem um bairro que chama Pau Preto, né? Uma coitada de uma professora do ensino fundamental da escola...
Morava no Pau Preto.
Não, ela pediu para as pessoas fazerem um trabalho do tipo... História dos bairros de Indaiatuba, uma coisa assim. E eis que um dos bairros Pau Preto, as crianças... Gente, deu um pau. Deu um pau. Na verdade, deu um pau porque as crianças foram pesquisar no Google, Pau Preto. Vocês podem imaginar o que apareceu, né?
Ai,
foi um desastre, gente. Um desastre.
Deu ruim.
Ah, gente,
fudeu.
Mas porra, né? Caralho.
caralho.
Fazer o quê, né? Que o bairro chama Pau Preto e isso ficou uma expressão pornográfica no Google, né?
Nossa, deve ter traumatizado as crianças. Imagina ser uma criança de 7 anos, você põe pau e aparece um monte de pau.
Choque. A mensagem da semana é de uma pessoa que não falou palavrão, muito educado, Renato Souza, do Rio de Janeiro.
Bom dia, boa tarde, boa noite, meninas. Eu sou novo por aqui, cheguei até o podcast através da indicação de uma amiga, que foi sobre os piores políticos. Logo em seguida, eu gostei muito, logo em seguida eu ouvi sobre as músicas doidas. Enfim, eu discordei 80% do que vocês falaram e ainda assim eu ri muito, achei muito interessante aquele episódio. E nesse momento acabei de ouvir sobre a Palestina. Muito interessante e clareou muito o meu conhecimento sobre aquele território. Um salve para vocês daqui de Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro. Meu nome é Renato, valeu.
Ah, é assim que é. Quando não concorda, manda a gente a merda e pronto, e consegue a vida.
Mas ele não mandou, ele adorou. Ele ficou e agora vai maratonar os nossos episódios.
Ah,
todos.
Que bom.
Maravilhoso.
Ei, que bom, bem-vindo.
Arrasa.
Beijo, Renato.
Beijo.
Eu vou começar então com lista de nomes populares para o cu, tá? Vou sorteando aqui os que eu acho mais interessante. Anel, gosto. Abraça piroca. Asterisco. As de copas.
Por que isso, as de copas?
Ah, tá aí na lista, gente. Boca que peida. Boca dos fundos. Boca de político. Bolha, brioco.
Brioco é ótimo.
Broa, brote, bufador, bufante, bujão, buraco. Buraco antigravidez.
Ah, que horror.
Muito ruim. Nossa, que lista é essa, Fia?
É a lista. Cá pra nós, caçapa de pau, caixa de cocô, caixão, cagador, cagueiro, caneco, caneco de couro, cofre, copinho, cortador de churros.
Nossa, isso é pra pessoa que fala de chuva, vai cagar, falar, vou acionar a máquina de chuva.
Dedal, disco, donut. Edi, é clássico, né, no Pajubá. Escuro, escondido, esquentador de croquete. Estrangulador de pica. Fábrica de churros. O pessoal gosta de falar de churros, né? Fandango. Fedegoso, fedorento, feijoeiro. Ficha. Fiofó, gosto de fiofó, gente. Fiote. Foba, fonfon, foreba, foreves, forever, foreves.
Foreves é um mussum.
Nossa.
Furico, furículo anal, furinco, furiquete, furo. Furúnculo, fusquete, futrico. Gruta do Fiofó. Tem outro nome que é Harrison Ford. Quem chama o cu de Harrison Ford?
Mas por que, Deus?
Não sei, tá aqui, gente.
Nossa, que falta de respeito.
Junta pregal. Lado B, loló. Vou pular uns aqui, gente, não dá. Olho de porco, olhota, orifício. Aí tem todos com R, que é rabo, rabito, rabicó, rabiola, rabeta, recanto da minhoca, rego, retaguarda, redentor, rodela, roscofe, rosbife. Adoro roscofe, gente. Roleta, rosca, né, também. Queima rosca. Sonoro, sol, sim, senhor. Quem chama o cu de sim, senhor? Toba. Né? Tomar no toba.
Eu odeio essa palavra.
Toba? Ai, mas não gosto de
toba. Nossa,
eu odeio essa palavra. Loló e toba. Olha, enfia essas palavras no cu.
Então, exatamente lá que elas se referem. E zoinho, zoinho de porco, zinquerônio, zigaleta, ziza valadares, zerinho, zoeiro. É isso, de cu, é isso. Vocês querem pra pênis? Tem pra pênis também. É muita coisa, gente. Django. Caralho, grande e grosso. Não sei por que ser grande e grosso lá. Cobra cega, cuspideira, chonga, carne quente, cacete, caceta, cacete de homem, cabo UBS, cabo USB, é isso. Cabeçote, cabeçudo, carrapau, catatau, cheio de veia, descritivo esse. Enforcado, envergado, eloquente, embucetador.
Nem sempre, envergado. Quem vê pensa que tem gente com um pau tão grande que enverga.
Eu não consigo entender todos esses palavrões ou sinônimos de pinto. Eles estão sempre assim, grosso, grande.
Propaganda enganosa da porra.
É, mas eu acho muito mais ofensivo você falar, e aí, esse borozinho aí?
Espiridião a mim é um dos sinônimos.
Parece mesmo aquele pau de pessoas muito branquinhas.
É, garita gambé, gano ganso, garotão gogolina gonzo.
Gonzo?
Guavirova. Coitado do Gil, né? Coitado do Gilberto Gil. Agarro meu pinto. Ai, gente, desculpa, eu não tenho maturidade pra fazer. Jorjão James, jacarandá. Olha lá, olha lá. Achando, né?
Jacarandá. Jacarandá
tem, no teu cu, né?
Disse tua, meu.
Jotalhão, Joãozinho, Janúbia. João Fedegoso pro pinto, coitado da pessoa. Juquinha, Jurubeba. MacGyver.
MacGyver é como se fizesse maravilhas. O impossível, né? Acho o ponto G em 5
tá
minutos.
Bom.
Lontra, Leitoso, Leozão, Lisboazinha. Não entendi essa também. Maioral. Ah lá, muita, né, pessoal? Megatron, tá certo, bicho. A Mita falou. Mumuzinho, coitado. Manjuba, Manjeba, Magarato. Mesoproponha. O que você achou desse, Tati? Peguei isso pra você. Mr. Manson, Major Pênis, Maria Veiuda.
Ah, Major Pênis, gente, quem que faz isso?
Tem, aqui no S tem Senhor Ryan.
Major Pênis me lembra, sei lá, tipo um lugar onde vende lanche. É.
Ogro, olho que chora grosso.
Nem sempre, já vi umas porra rala, hein? Que nojo.
Órbita, Pequeno Ângel, Pinto Amigo. Pênis longo, pênis do capeta, penduricalho, pendúculo. Pendúculo tá mais por aí, né? Pica, né? Natural. Pikachu, pila, pipico, piroco, pipinto, pinto, pirocão, pirocalhão, piroca. Aí tudo que é piroca.
Deu, já tá bom.
É?
Eu já tô ficando enjoado.
Pra mim não tá agradável, né? Xireque, Sharpay. Quem Sharpay é foda.
Sharpay é bom.
Tadeu. Tem gente que põe nome, né? A xoxota de vocês tem nome?
Claro que não.
Não. Coitada, ela não, não tem nome.
Mas teve uma época que Laricinha virou sinônimo de xereca, né? Então, eu não sei se ainda tá valendo.
Você não colocou Braulio, lembra? Braulio.
É, então, teve. E os Braulios, coitados, entraram com um processo e tudo, né?
Excelente essa polêmica.
De Zé tem um monte, ó. Zé Bezelgas, Zé Ciclope, Zé Fedegoso, Zé Sem Osso, Zé Pequeno, Zé Tola, Zé Varize, Zé Bedeu, Zeca, Zé Guidegue, Zezinho, Zé Zeca Marinha, Zé Sabeamel, Zezão Zimba. Muito bem. Que Zuleika. Bom. Tem aqui também. Ô Zuleika, não consigo entender. Vocês querem pra Xana? Tá bom, gente.
Eu acho que já tá bom.
Serra Pelada. Velcrão. Capota de Fusque. Capota de Fusca.
Sabe o que você tá parecendo, Ana? Aquele cara que passa de manhã aqui vendendo ovo. Só que você tá oferecendo outras coisas agora.
É o carro do ovos.
Isso.
Jotinha Jubiraca, Jujuba, Prexereca, Lambipica, Lambedeira, Lambedeira.
Xereca, odeio esse nome, gente.
Prexereca. Você não gosta de xota também, né? Xota eu gosto.
Xota, xoxota, Prexereca, Xereca. Por favor, gente, respeita, né?
Luna Park. Você já ouviu? Mais bonita que a dona.
Nossa, meu Deus.
Essa é ofensiva, né?
Manjedora de caralho.
Ah, essa mistura religião.
Maria Eugênia, outro... Maria Francisca, Maria Gorete, Maria Joaquina, Maria Rosca, Maria Zilda.
Gente, por que Maria?
É, né? Porque todo mundo chama Maria. Maria Cabeluda. Maria Tchá Tchá Tchá. Mac Duplo, Mac Lanche Feliz.
A Mac é duplo.
Isso aí confirma, ai, Ana, o que você falou lá
que
no começo.
Que qualquer coisa, gente, se eu falar papel de carta, se eu for nessa letra né, aqui no meio, se eu falar Drauzio Varela, pronto, já tudo vira, gente. Não adianta. É.
Confirma o que a gente falou antes, que tem uma entonação aí que permite que você fale qualquer coisa e ela vire obscena, né?
Noviça Rebelde, Thelmy Louise, qualquer coisa vira, gente.
É, total.
Não tem jeito. Pastel com pentelho, ah, gente, não vou mais ler essa merda.
Ah, não.
Tá bom, parou já. Parou.
Sou uma pessoa CDF, vocês pediram lista? Eu pedi lista. Prendinha preola preparada pra quetar presunto preta, pretinha preola, prechana, precheca, prechereca, prechela.
Meu Deus, ela não para!
Não!
Prechureca primavera, princesa guerreira.
Princesa guerreira, gente. Você imagina?
Ah, gente, essa lista é sensacional. Piriquileta, periquita, periquito. Priscila Prochaska, procurada profana. Tati, professora de língua. Professora do meu caralho. Proibida. Protetora de pinto protoca. Tá bom, gente. Muito bem.
Ah, parabéns.
Vocês querem acrescentar alguma coisa depois disso?
Não, Deus me livre.
Ai, vou ficar sem falar palavrão por 5 minutos.
Já falou muito, né?
Pelo resto do ano.
É que veja, não são palavrões.
Ah, então, por exemplo, você fala assim, xirica, xirimbinha. Em outro contexto, não é palavrão.
Então, mas a grande questão é qual, esta quantidade de termos para se referir aos genitais. Assim como a quantidade de termos que existem para se referir ao diabo, por exemplo, que Guimarães Rosa faz uma lista imensa no Grande Sertão Veredas, tem a ver com a palavra original é ofensiva. Né? A palavra original é que é o palavrão. Então você encontra milhões de subterfúgios assim, linguísticos, para você não nomear aquilo que é o tabu. Então, você chamar de McLunch feliz, você chama a buceta de McLunch feliz, é um eufemismo. Só que no meio desses que você falou, tem os eufemismos e tem os descritivos, né? Tem os termos, sei lá, agasalho de caralho, sabe? Uma coisa do tipo. Você não tá falando isso para evitar falar um palavrão ou algo que seja ofensivo, na verdade você está descrevendo de uma maneira mais cômica e tal, aquilo que...
E esse que é vizinha do cu? Ai, gente!
Eu peguei uma lista que eu achei interessante de palavrões em outras línguas, de ofensas. São listas de xingamentos e ofensas em outras línguas que eu achei... Eu achei que ilustra bem essa coisa de como é cultural, na verdade. Em árabe, eu não vou falar, obviamente, em árabe como é, mas tem o você cheira a merda. E eu tenho um que a gente falava muito, minha avó falava, que era você tem merda no bigode.
Que é o rala bichueba.
Isso, exato. Em armênio tem vou peidar na sua garganta.
Meu Deus.
Nossa, isso é ofensivo.
E tem o coma merda de cachorro. Em búlgaro tem que você seja fodido por um cavalo.
Nossa, pesado.
Em chinês tem duas que eu achei ótimo de ofensas, xingamentos. Ó. Um é desejo a você uma morte lenta, mas uma partida rápida pro inferno. E a outra é que todas as 18 gerações passadas da sua família se fodam.
Passadas? Nunca vi xingamento retroativo, cara.
Esse é ótimo.
Mas isso é em chinês.
Mandarim.
Ah, é porque ele tem esses negócios com os ancestrais, assim. Então, é ofensivo, sim.
Em dinamarquês tem uma que eu achei ótima, que é coma merda e morra. Em espanhol tem um que é chupe a bunda de um macaco grande. Em estoniano tem pinto do diabo e chupa o rabo de uma cadela. Em finlandês tem um desenha uma buceta na sua cabeça. Em hebraico tem um que é vá se masturbar pra foto de um cão.
Gente, não tem nem sentido.
Em hindi tem alho no cu. Adorei essa. Alho no cu.
Nunca pensei nisso.
Em húngaro tem pinto de cachorro. Em indonésio tem cérebro de amendoim. Ah, esse parece uma coisa infantil, não é muito bom.
É cabeça de melão.
Em italiano tem um aqui, a buceta da sua mãe cheira peixe. Em japonês eu queria morrer de dar risada com isso, que é bata sua cabeça na quina de um tofu e morra.
Ai, gente. De um tofu, mas tofu é molinho. Como é que
então,
vai morrer?
Sei lá, por isso que é engraçado.
Ai, caramba.
Em polonês tem um você fode ouriços. Em romeno tem o que eu achei mais pesado. Eu vou secar minhas cuecas sujas no crucifixo da sua mãe.
Nossa, gente.
Nossa senhora. Esse aí envolve tudo, né? Envolve família, religião.
Tudo, tem tudo, né?
É abrangente.
Em tcheco tem lambe meu cu, básico.
Ah, mas tinha que ser lambe minha tcheca.
O que você tá vomitando por aí? De novo, tem a ver com excreções.
Na tcheca, tcheca não é palavrão.
É engraçado porque tem em todos esses, eles se encaixam numa daquelas 4 categorias, né? Ou é sexo, ou é religião, ou são secreções, ou excreções. E qual era o quarto mesmo que eu esqueci? Ah, não, tem aqui, eu não coloquei, mas são os que são ofensas a minorias, racistas e tal.
É, esses aí, de fato, enfim, né? Eu acho que os que têm muito sentido literal mesmo, que ainda tá muito colado, tem que, né, que nem a gente falou do retardado, essas coisas, não, que não é nem palavrão, mas é ofensa, não, tem que parar, isso tem que parar, né?
Beleza, ficou bom, acho que é bom pra caralho, né?
É, nossa, que episódio instrutivo. Quem quiser as listinhas, viu, gente? Dá um Google.
Tem muita coisa, gente. Você não acredita. Gente. Se você procurar palavrão linguística, você vai achar milhares de textos acadêmicos sobre isso.
Olha, tem um documentário na Netflix com o Nicolas Cage, só por causa disso me chamou a atenção. Porque fazia anos que eu não via a cara do Nicolas Cage. Deu uma atualizada, assim.
A Wish não oferece blusas e calças com a cara do Nicolas Cage pra você?
Não.
Ela me oferece, bicho. Por quê?
Que bizarrice, cara. Mas assim, eu notei que... Ele implantou cabelinho?
Eu acho.
Ele implantou cabelo.
Acho que ele se filiou ao PMDB e ganhou um implante.
Ai, cabelinha Caju Cereja.
É.
Enfim, ele participa desse documentário que conta a história do palavrão, mas aí, né, fuck.
É tudo
shit,
em inglês, né? Eu vi um
sim,
pedaço.
Sim, mas é interessante, é engraçado por causa dele, entendeu? Então, assim, vale a pena, vale a sua mensalidade da Netflix, entendeu? Não é assim, ai, que coisa maravilhosa. Eu estou aqui cumprindo meu ritual de oferecer entretenimento bosta pra vocês. Então, toma esse entretenimento bosta, mas que é engraçadinho por causa do Nicolas Cage. Se você odeia o Nicolas Cage, então você não assista, tá bom?
Básico, né?
Básico.
E se você quiser ver filmes com palavrões, assistir qualquer filme do Samuel L. Jackson ou do Al Pacino também, vai ter muito palavrão.
Agora, esse negócio de palavrão, eu acho engraçado quando não traduzem na legenda o palavrão, sabe? A pessoa fala fuck, e aí a tradução é droga.
Droga.
Ai, gente.
Ai, que puritanos.
E o seu traseiro? Ah.
É. Eles não colocam nem bunda, né?
É, traseiro. Aliás, você sabia que, mais uma curiosidade sobre cu e bunda, né? Em Portugal, cu é todo conjunto. Aqui no Brasil, cu é só o orifício e daí tem a bunda.
O entorno.
Bunda é do quimbundo. Vem dos africanos. É, olha só, viu? Eu tenho muita cultura de bunda e cu, gente. Pensa.
Gente, esse episódio tá muito bom.
Teve uma pessoinha que falou assim, gente, por favor, parem de fazer episódios sérios, não aguento mais. Então toma.
É, então tá aí.
Tá, tá gostando?
Tá gostando, puta? Aê, caralho! Esse foi o episódio de hoje. Pra quem tava afim só de besteirada, foi isso pra vocês. Se você quiser apoiar a gente pra continuar fazendo essa caralhada de episódio que a gente faz e muito mais, se a gente ganhar mais dinheiro, a gente vai fazer mais coisa, gente. Você entra lá no Catarse, catarse.me/calmagenteHorrível, ou manda um pix pra gente no calmagenteHorrível@gmail.com, ou você pode entrar no PicPay e procurar por @calmagenteHorrível. Segue a gente nas caralhas das redes sociais. Porra, não vai seguir não, puta. Vai lá, no Instagram é Calma Gente Horrível, no Twitter é @gentecalma, no Facebook você procura Calma Gente Horrível, ou manda um e-mail pra gente, que é o mesmo do Pix, calmagenteHorrível@gmail.com, ou manda uma mensagem de voz, gente_calma. Se você quiser comprar nossos produtos da lojinha, escreve lá pra mocinha que ela te responde, calmagenteHorrível@gmail.com. Nossa identidade visual é da Cláudia Intátilo, você segue ela no Instagram, @editoradearte. O editor de áudio é o André Teles. Você pode falar com ele, telesalvesandre@gmail.com. E as mídias sociais, as artes, são da autoria da Ana Garrana. Você pode entrar em contato com ela, anagarrana@gmail.com. Solta essa merda de bordão, caralho!
Calma, gente horrível, porra!